Define parameters of program.
Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Track Brasilis.
Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis, para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre Ascension, o 16º episódio da 4ª temporada de Deep Space Nine. E estão hoje aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz.
Boa noite a todos, sempre bom estar aqui.
E o nosso convidado especial, Ivanildo Pereira. Seja bem-vindo de volta aqui ao Balde do Odo, Ivanildo.
Olá, Mariana. Olá, Castanheira. Tudo bem com vocês? Como sempre, é um prazer estar aqui, né, participando aí nesse comentário dessa nossa série tão querida.
É, e hoje a gente tem um episódio especial. Além de ser um episódio muito interessante, né, com um tema que eu gosto bastante, ele é exatamente o episódio da metade da série como um todo. Então, estamos aqui começando, a partir desse episódio, a segunda metade da série Deep Space Nine. Olha só, hein? Já gravamos metade da série, hein, Castanha?
Legal, hein? Que legal.
O tempo vai passando. É muito interessante. Essa jornada tem sido excepcional. Falando rapidamente assim, sobre os créditos, é interessante que esse episódio foi escrito pela Jane Spenson. A participação dela em Jornada nas Estrelas é pequena, né? Ela tinha dado uma ideia lá, um pitch lá na Nova Geração, e no fim eles fizeram um episódio com a ideia que ela tinha dado, mas ela não teve o crédito, né? Que foi o Force of Nature. E aí aqui ela trouxe essa ideia para esse episódio e acabou escrevendo também o roteiro. Mas depois ela tem uma ligação forte com o Ronald D. Moore, porque depois ela escreveu para Battlestar Galactica, Razor, Caprica. Então, quer dizer, depois ela continua aí. Ela fez, acho que, como chama? Buffy e outros seriados.
Angel, Firefly.
É, aqui foi bem no começo, né? Aqui foi no começo da carreira dela. Mas ela trouxe uma ideia muito interessante, né? Esse é um episódio difícil, eles tinham dificuldade de falar sobre a política e a religião bajoriana, porque esses tipos de episódios não eram populares com o pessoal do estúdio. Eles viam que não trazia altos índices de rating e tal, de visualização, e aí eles não queriam que eles fizessem. Então é meio que um milagre, assim, a gente conseguir ter um episódio como esse. Ivanildo, dá uma pincelada aí do que você acha desse episódio, quando você assistiu, não sei se você lembra exatamente o que você achou dele, como que o impacto que você teve, porque a gente fazia tempo que a gente não tinha algo assim mais específico do Cisco tendo que lidar efetivamente com essa questão dele ser o emissário.
Pois é, eu gosto desse episódio, né? Eu acho ele realmente bom. Aliás, como essa temporada inteira, né? Eu acho uma ótima temporada. Todos os episódios são pelo menos bons, com exceção do The Muse, né? Daqui a pouco vocês vão chegar nele, eu acho. Mas desse em particular, é curioso a gente ver, porque a noção do emissário, aquela história do personagem que é um símbolo religioso, ele está presente lá no começo da série. Aí depois teve umas pinceladas aqui e ali. Parece que os roteiristas não souberam muito bem o que fazer com aquela ideia, estavam meio receosos. Em parte por causa dessa coisa que você mencionou aí, né, que misturar religião com Star Trek sempre foi considerado meio polêmico por parte do estúdio, parte do pessoal das redes, né, do pessoal do comando. Mas nesse episódio realmente é um passo ali que eu acho que já tínhamos tido lá o Destiny, né, na temporada anterior, que já apontava de novo para caminho do emissário, uma coisa que parece que foi voltando para a série meio que até a força. Mas rendeu muitos frutos, né? E esse episódio, o Accession, é um bom caminho, né? Segue o caminho do emissário. Ele continua ali, o Cisco, na sua jornada agora para aceitar pela primeira vez na série, né? Ele abraça realmente o papel de emissário. Então, acho que essa situação foi muito bem conduzida pelo roteiro, daquela questão do sistema de castas, né? Dos bajorianos, que depois a gente vai discutir. Para contrabalancear, tem uma historinha B ali engraçadinha com o Bashir e o Brian, que também funciona, na minha opinião. Então, é um episódio bem redondo, um episódio bem fundamentado do ponto de vista dramático. Os atores estão bem. Tem ótimos desempenhos do Brooks, da Naná, dos atores convidados também. Então, um episódio que realmente eu considero bem bom.
E você, Castanha? Esse aqui me parece, tenho assim uma impressão que você vai dizer que esse daqui precisava ser pelo menos um episódio duplo. Né?
Pode-se dizer que sim, mas o que eu queria dizer é que o pessoal aqui já estava meio que brigando para fazer episódios assim. A presença da Kai Winn já ficou aqui em espírito, ela nem apareceu. Então aqui eles começaram a brigar. E brigar dentro da produção, e eu lembro sempre que esses episódios, o Destiny, esse Accession, o Rapture, e ainda outros até o final da série, o René Chavarria esteve bem envolvido, ele mesmo não acreditando. Ele escreveu e reescreveu parte desses episódios e ele tinha interesse nisso, nessa temática do emissário, e um dos motivos para esses episódios terem sido produzidos, a gente ter um arco mais ou menos estruturado até o final da série, não ser tipo, rolou no emissário, eu só vou lembrar no último, né? Fica um negócio meio algo things. Não, a gente teve de fato um arco e a gente vê progressão. É que talvez numa série mais moderna, a gente teria uma continuidade maior, uma densidade maior de episódios, falar mais especificamente ou frontalmente dos profetas, mas numa série mais moderna você teria menos episódios também. Então aqui a coisa meio você brigando com o estúdio, uma situação pré-revolução, você tendo que brigar com o estúdio para fazer episódio, que é uma coisa meio... Pessoa que trabalha no criativo, ficar ouvindo para não fazer outra coisa, é meio broxante mesmo, é difícil. Mas esse aqui eu acho que a ideia da Jane Espenson é muito boa. E se aparecesse um outro emissário? E como é que o Sisk ia se sentir? E eu acho bonitinho que tem um episódio, eu acho que é Voices of Dead People, da Buffy, que você tem uma narrativa circular, né, com música e tal. Aqui não tem a música, mas se você reparar bem, tem uma espécie de narrativa circular com o Cisco, meio aquela coisa ensaiada, protocolar, pra dar a bênção lá pro casal, e no final ele tá sorrindo, ele tá meio que achando uma coisa que ele pode gostar, literalmente abrindo o coração, a mudança de atitude que a gente vê ao longo do episódio. E claro que eu acho que é um episódio muito bem sucedido nisso, tem momentos muito legais, a gente pode continuar conversando, mas é sempre deixou uma impressão legal pra mim. Eu acho que só o final que eu começo a pensar que eles não falaram dos específicos dos profetas ao longo da série, como eles funcionam, né? Não quiseram explicar, no sentido firmeza de explicar aquela coisa do We Are of Bajor. Existem teorias de fãs que casam bem nisso, óbvias até. Nunca colocaram em tela, nunca fecharam questão do que realmente são os profetas, a relação deles com os bajorianos. Tem algumas teorias bem óbvias. E aqui você tem, Veleiro Solar, você tem Kai Opaca, você tem a coisa dos Djaras, você tem a retomada da coisa semicomatosa do Cisco lá, The Ship, não, aquele cara da Nebulosa, esqueci agora, Starship Down. Isso só falando da história A, na história B também tem o callback, interessantemente é do Disaster, que é meio análogo ao Starship Down, que o Worf ajuda a Keiko a dar a luz. Então tem várias coisas assim interessantes, mas a ideia do outro emissário, que era o título original do episódio, é muito interessante. E talvez o final seja um pouco mais fácil do que o ideal, talvez pudesse expandir, porque o episódio nos leva a pensar como muitas coisas acontecendo, que poderiam acontecer, e a gente meio que vai aceitando, vai piscar o olhinho aqui, o olhinho acolá. Algumas coisas acontecem um pouco rápido demais, assim poderia ter um tipo de expansão disso daí. Tanto nessa progressão, quanto a questão dos profetas, expandir um pouco eles, dar mais pistas e tal, mas de toda maneira é o que foi feito há décadas atrás, e eu ainda gosto muito do episódio, realmente eu gosto muito do episódio. Tem cenas que eu curto demais e tem muita vida, e às vezes a gente coloca no diálogo de que esses caras são melhores amigos, aí daqui a pouco se encontra a pessoa e daqui a pouco já tem amizade, na outra cena cena já tá dando a vida pelo outro, sabe? Né? Tu vê que é falso. Você vê que é muito falso. E aqui você vê a progressão, aí eu tô falando da história B também, dos O'Brien e do Julian Bashir, e você vê aquilo, todo o desenvolvimento das besteiras, das coisas ordinárias, e você sente aquilo ali, que são pessoas que realmente existem, que você pode se relacionar, ou poderia ao menos se relacionar diretamente, é muito legal. Às vezes a gente pula muitas etapas e você compara com isso aqui, falando da história B, talvez, mas poderia falar da história A, do Cisco e da Kira. É muito legal mesmo. É uma série que faz diferença isso. Essa coisa desse desenvolvimento, essa coisa continuada, deixar as coisas acontecendo, é muito legal. O quanto eles, você sente os personagens próximos uns dos outros.
Sim, não, acho que isso é uma das melhores coisas do episódio. É como as pessoas estão sendo afetadas pelo que está acontecendo. A história A, mais pela chegada do emissário, então a relação da Kira e do Cisco, dela percebendo que ela tem que tentar buscar o Dejara dela, e aquela conversa dela com o Cisco lá é maravilhosa, aquela lá, acho que nossa, a qualidade dos dois atores ali é impressionante, né? E aí do Julian e do O'Brien é muito legal, quer dizer, a Keiko volta, a gente sabe o quanto ele está feliz por ela ter voltado, mas ao mesmo tempo, ele também sente pelo que ele tá perdendo, né? Da amizade ali, da convivência com o Bashir, super interessante, e acho que é a primeira vez que eu gosto mesmo, assim, da Keiko. Eu não sou muito fã da personagem, mas eu acho que nesse episódio ela teve uma sensibilidade de perceber, de fazer a leitura do que estava acontecendo ali, então eu gostei de como eles encaminharam a história ali, achei bem legal, assim, né? Eles tentando voltar a uma rotina, e dessa vez o O'Brien é quem tá se sentindo meio esquisito, porque apesar da saudade da esposa, da filha, ele passou a ter uma outra rotina, e você acaba acostumando com aquela rotina, e aí de repente você tem que se reacostumar em ter uma pessoa ali do lado o tempo inteiro. Então eu achei bem interessante isso daí. E os dois sentidos ali no bar, ah, o Mor não é um bom substituto, ele não tá, sabe jogar dardo.
Fiquei triste. Regra 3.
Ele não sabe nem onde é a Inglaterra, né? It's been a while, eh? Seems like weeks. I see you found someone to play darts with. Oh, I've set a board up in our quarters so Molly and I can play. Well, Amon's, he's pretty good. So's Molly. It's not the same. I mean, Molly's just a kid. You know, we've been playing with magnets. Mon couldn't hit a Euridian yak at five paces. We were evenly matched. We had a good rivalry going on.
Kept us sharp. Exactly. You're late. What do you mean? It's Thursday, and I've got your usual hall suite reserved. Didn't you cancel? Actually, I was hoping maybe. No. I gotta get home. What about you, Doctor? The Battle of Britain awaits. And you know my policy on cancellations. No refunds. Go ahead. Maybe Morn's better in the cockpit of a Spitfire than he is at darts. Wouldn't be the same. You're right. Morn probably doesn't even know where England is. Eu achei ótimo, né?
Eles conseguem colocar também um pouco de humor ali na história, né? Uhum. Interessante que Deep Space Nine sempre consegue colocar isso daí, né? E com o próprio Worf ali, eles metendo medo, né? Eu vou te chamar então quando a Keiko for dar a luz pra você ajudar.
Aí ele vai fazendo conta na cabeça. 7 meses. Ah, eu tenho umas férias chegando aí. Eu vou visitar meus pais na Terra. Tchau.
E esse episódio eu acho ele muito interessante porque tem muitas coisas que eles estão resgatando. Mas óbvio, é claro, a história toda do Cisco como emissário, isso daí já vem desde o primeiro episódio, então eles chamam, né, a trilogia do emissário, né, que começou em Destiny, a gente vê aqui, depois ainda vai ver em Rapture. Mas assim, é legal quando o O'Brien tá esperando a Keiko e aí vem a Molly, vem a Keiko, você lembra do episódio horrível que a gente não gosta nem de lembrar, né, lá
do Fascination.
Do Fascination, né? É. Só que naquela vez ela chega com a Molly vomitando, que a Luciana tinha dado muito doce pra ela. E aqui ela chega bem felizinha, mas ela joga a bomba da notícia. Que a mãe está grávida. Não que eles não tivessem conversado a respeito, mas você sempre fala, ah, vai demorar um pouco, vamos treinar mais até uma hora que dá certo. E aí a gente tem também o Starship Down presente aqui, porque a Kira, no início lá, a Kira e o Cisco estão conversando lá sobre a rotação de 4 turnos que ela tinha falado pro Cisco que gostaria de fazer isso lá em Starship Down. Uhum. E aqui eles estavam botando em operação, fazendo teste para ver se dava certo. Tal, né? Eu achei isso interessante que a gente tem essa volta. Ainda da história B, vocês querem comentar mais alguma coisa, Ivanildo? O que você acha dessa história B aí do Bashir e do O'Brien?
É legal porque são aqueles pequenos toques que eu acho que só Deep Space Nine fez, assim, um track até hoje, assim, digamos, em larga escala, né? Que era mostrar ali a evolução dos relacionamentos das pessoas. Claro, as outras séries também têm um pouco disso, mas em Deep Space Nine é mais, né? É mais intenso, a gente vê isso de forma mais clara. É uma historinha até boba, né? De dois amigos que não sabem bem o que fazer ali quando a esposa de um deles volta, né? E tem que reorganizar ali a rotina. Mas funciona, né? Porque é construído por tudo que a gente viu antes. Aliás, como vocês mencionaram aí, faz referência até a outra série, né? A nova geração, que lá foi quando nasceu a filha dos O'Brien. Né? Então, pegar a continuidade de um jeito e usar de forma interessante e para fundamentar e cada vez colocar um bloquinho ali em cima da grande torre, que é a evolução dos relacionamentos ali dos personagens, um tijolinho a mais, que depois, como o Castelo falou, faz com que eles pareçam bem reais para nós, faz com que eles pareçam gente como a gente, né? Apesar de estarem lá no espaço, no século tal, e viverem ali num universo diferente do nosso, né? Mas ainda assim, eles são relacionáveis, né? Então, é aquela coisa que só de personagem poderia fazer isso aí, dessa forma, como faz bem feito esse episódio. E essa história serve para contrabalancear um pouco a seriedade também, né? Da outra história principal.
Sim, eu gosto deles muito do Bashir e do O'Brien se abraçando. Eu acho que aquela coisa deles quererem estar juntos ali, homens, eles não eram nenhum menino, especialmente com o Minin, estão atuando assim, e a química funciona, eles realmente querem estar juntos. Uhum. E você acha legal pra caramba. E é bem legal que a Keiko percebe isso e faz aquele truquezinho clássico, aquilo ali, mas funciona tão bem, faz tanto sentido, eu acho tão correto da parte dela, é tão legal da parte dela, que é inofensivo, né? E no fundo, às vezes, a pessoa só age de uma maneira, poderia agir de outra maneira, sentindo ciúme. Mas não, achei bem legal, assim. Detalhe é quando o O'Brien chega no bar, o Bashir joga os dados, assim, no balcão, assim, vai pra perto dele. Achei... Talvez você podia, o diretor, falar, não, faz diferente, só coloca, não joga. Mas aquele sentimento meio bruto é tão legal, mas tão legal. Poxa, especialmente que é entre homens, assim. Ou seja, um sentimento tão puro deles quererem estar juntos, de viver as aventuras deles, ficar discutindo pela aventura, ficar falando. É muito legal eles entrarem saindo de serem meio a conversa. E isso eu acho bem, bem interessante também, como é feito aqui. Porque você acaba ganhando tempo e você vende ainda mais a situação daquela familiaridade, que de fato estão fazendo aquilo por... Um mês, sei lá, tanto tempo, né? E você sente que aqui o relacionamento, até que a gente vai precisar desse relacionamento pro final do Hard Time, em breve, fiquem ligados no podcast, e vai ficar tudo sentido, porque tem lastro. Não é você querer fazer, entortar um episódio para funcionar quando não tem lastro, quando as pessoas não têm química, não têm história, entendeu? Então isso tudo faz muita diferença, e é muito legal. Aí o Morn, tá agarrando lá com a Double Girl.
Com aí duas, tá, né? Tem duas mulheres, né? Ele sai com duas mulheres. Né?
Uma alienígena e ele servindo de reserva pro O'Brien. Ah, muito legal, gente. Ó. É aquilo, é consistência de marshmallow derretido. Ok, mas é muito legal. Muito legal.
Eu gosto também. É muito bem feito. É muito bem construída a relação deles. Se a gente pega lá o Bashir da primeira temporada, em como ele irritava todo mundo, em como o O'Brien não suportava conversar com ele, e aos poucos eles foram evoluindo, né, a relação deles. Acho muito legal isso. Eles foram muito felizes, assim, nessa construção toda. Mas aí eu tinha falado, Castanha, do negócio de que esse episódio precisaria ter um episódio duplo. Eu entendo que eles não tinham como falar mais sobre...
Eles brigaram, né? Pelo que a gente sabe, brigaram para fazer um.
É, exatamente. Mas, assim, eu gostaria muito de ver, assim, mais o como essa volta aos Dejaras estaria afetando os Bajorianos,
claro,
né? Como seria lá no planeta, porque aqui eu acho que nesse episódio mostra bem o quanto a religião bajoriana tem um poder sobre a sociedade, porque a gente já viu isso em vários momentos, assim, algumas coisas, mas aqui a gente vê o poder que um emissário tem, e é legal a conversa, quando o Akira fala pro Cisco, você não tem ideia do poder que você tinha, você podia pedir qualquer coisa para nós, e nós, por mais
ele não tinha, que fosse, ele que não tinha ideia, ele realmente não tinha ideia.
Exatamente. Guess I'll have to take my Ractigino with me. Please, sit here. You're not finished. I'll find someplace else to sit. You don't have to get up for me. You're Evola. I'm Tanari. It's been going on all morning. Whenever someone with a higher ranking Dejara comes in. Guess I'll have to get used to being treated like that. I remember when I got promoted to lieutenant, it took me a while to get used to being called sir by my friends who were still ensigns. Well, that's different. You'd earned the right to be treated with respect. I haven't done anything. Sounds like you have some reservations about bringing back the Dejaras. I have some questions, sure. The emissary is asking something very difficult of us, but we have to have faith that he's guiding us towards something. Even if what he's guiding you towards doesn't include the Federation? It's not our place to question the emissary. No matter what? Maybe you never realized this, Captain, but we would have tried to do whatever you asked of us when you were emissary, no matter how difficult it seemed. É interessante exatamente por isso que ele teria que ser o emissário, se a gente for pensar. É que nem a história, o cara, o cara é um herói, mas o cara que é um herói de verdade, ele não fez as coisas porque ele queria ser um herói, ele fez porque veio de dentro dele. E aqui você vê que tudo o que o Cisco vinha fazendo, ele considerava, não, porque é uma missão que a frota me entregou, que eu tinha que fazer. Ele nunca usou do poder de emissário para tentar as coisas, mas aí você contrapõe com o Akoren, que ele já chegando, ele já diz que tudo tem que voltar para os Dejaras e não tem conversa, entendeu? Então, quer dizer, é o cara que ele tem noção do poder que ele tem e ele usa desse poder. Então, é interessante essa coisa
assim. Porque é diferente, imagina uma pessoa... que existe uma profecia. Eu acho que essa profecia, ela é verbalizada pela primeira vez aqui. Ela encaixa com que a Kaiopaka, a forma como ela age no piloto e com o piloto. Mas a primeira vez que ela é articulada é aqui. Então você imagina uma pessoa que viveu há muito tempo atrás naquela sociedade e faz parte da cultura dela a existência dessa profecia. Aí ele descobre que ele é o agente daquela profecia. Então vai subir na cabeça mesmo. Que ele teria que agir de uma maneira meio doida mesmo, é cultural até. Eu acho isso legal, e do conflito que vem, e o conflito que faz com o Cisco é muito bacana.
Não, e pensando assim na cultura bajoriana, porque lá atrás, há 200 anos, quando eles viviam nessa coisa de casta, era uma coisa mais conservadora a sociedade, se a gente for pensar. Uhum. Então, é interessante que daí, obviamente, quando você tem um sistema de castas assim, tem aqueles que têm mais privilégio do que outros. E ele, como poeta e bajor, pelo pouco que a gente sabe assim da cultura bajoriana, eles tinham muito respeito, era o pessoal que era da parte da cultura, era uma posição mais elevada na sociedade, né? E aqui eles estão mostrando, então o cara era poeta, e aí agora ele é o emissário, a gente vê que Akira, de uma família de artistas e tudo mais, você vê que a outra moça chega, não, mas você é da casta de tal, pega aqui a cadeira, então é interessante isso daí, como eles foram criando. Agora, será que, porque assim, quando eles estão lá conversando com os profetas, os alienígenas, e aí o Akoren já começa a dizer, não, porque vocês fizeram isso e aquilo, e me mandaram, e a profecia dizia isso, aquilo, blá, 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 né? Não adianta entender porra nenhuma, que pra eles não faz sentido nenhuma,
pois é.
E aí, quando eles falam assim, primeiro, depois, isso não tem significado para nós. E aí eu fiquei pensando assim, será que os profetas não trabalharam meio que retroativamente a partir do momento que eles encontraram o Cisco pela primeira vez? Porque na realidade para eles não foi a primeira vez, porque assim, eles relativo. Não têm um tempo linear, assim, é relativo ali, mas assim, eles encontraram o Cisco e naquele momento que eles encontraram o Cisco, será que eles não foram voltando para trás para que chegasse nesse momento? Então, será que daí o Acorn, talvez há 200 anos atrás, ele tinha saído lá com a navezinha, tinha se perdido e morreu. Mas não, aí agora os profetas o devolveram nesse momento, o salvaram. Talvez não tivessem salvado em algum momento da linha do tempo, não tinham salvado, mas agora salvaram e trouxeram o cara porque eles precisavam mostrar para o Cisco que o Cisco era o emissário e não ele.
Sim, pode ser um proto Fabian dos Stars, mandaram o cara lá para dar um sacode no Cisco, do jeito deles. Uhum. E o problema grávido com esse deles aí é a comunicação, é um parto para eles conseguirem se entender. E é tudo meio enigmático, mas fica claro que eles não mandaram o cara para o futuro, do passado para o futuro, mandaram para o Cisco.
Sim, sim,
entendeu?
Sim.
Então fica claro quem é o emissário.
Mas pelo menos na hora o cara percebeu isso, né?
É, claro, o cara percebeu.
Então é interessante.
É, felizmente não fizeram um cara tão vilanesco. O cara talvez tenha ficado um pouco deslumbrado, mas vilanesco eu não acho que era. O cara fica, caramba, eu sou parte da profecia, eu tô lá, vou morrer, e o céu se abre, eu encontro esses caras, os caras me curam, me mandam pro futuro, e aí ele percebe que encaixa na profecia, aí ferrou, né? Aí mexe com a cabeça da criatura, ele não tem mais ninguém fora do seu tempo.
Ele escrevia poemas sobre as profecias, sobre os profetas. Né? Então, ele era um cara que devia ser bem ligado nisso.
E seria até um pouco fácil, né, pro roteiro fazer desse cara assim, tipo, um personagem mais vilanesco. Poderia ser.
É, mas fácil. Não parece. É.
Uhum, pois é. Seria o caminho comum, né? Que eu acho que a maioria dos roteiros talvez tomasse, né? De fazer ele mais malvadão. Mas não, eles fazem um personagem bem fundamentado, a atuação do ator também é bem equilibrada, né? Ele nunca passa ali do limite. É um cara que parece, né, tá agindo errado, mas é bem intencionado, né, ou pelo menos ele quer fazer com que a sociedade dele volte àquele dilema que a gente vive hoje, né, que nos velhos tempos tudo era melhor. Ele quer puxar um pouco desse espírito, mas o roteiro é bem equilibrado a ponto de não fazer ele realmente um personagem unidimensional, né, ser malvadão só pra se opor ao Cisco e ser o vilão da semana.
Eles resolvem coisas de maneira interessante, né, quando ele fala, o senhor não tá pensando que vai tirar o Chakar lá e... da função de primeiro-ministro, a botar ele pra fazenda de novo. Não, a gente não pensa nisso não, mas se isso for implementado na próxima eleição, ninguém vai votar num fazendeiro pra ser primeiro-ministro.
I wanted to talk to you before you left for Beijing, of course. I was surprised by your speech. I had no idea you were going to advocate change on such a massive scale.
It's what the prophets want for Beijing. It's why they sent me.
Are you sure of that?
Absolutely. The emissary knows that what he's proposing will be difficult for some people to accept. He doesn't expect things to change overnight.
So, you're not going to ask First Minister Shekar to step down and go back to farming?
No, of course not. But frankly, by the next election, I doubt very many people will be left on Bejor who would elect a farmer to political office.
É básico, entendeu? Ou seja, coisas bem resolvidas. A coisa mais over the top é o assassinato do Vedek. Uhum. Ele não parecia ser nenhum fanático, ele parecia ser um cara conservador, e parecia ter algum relacionamento ali com a Kira. Eu achei aquilo um pouco over the top, eu acho que podia ter feito alguma outra coisa, pô, sei lá, porque não é reset button tradicional, então de fato aquele cara vai ter que responder por assassinato. O outro cara era o Vedek também, não é isso?
Sim, sim.
Ou era um monge?
É, um monge, seja, o Vedek, eles quiseram mostrar as consequências de se voltar pro Dejara, que não era uma coisa simples. Uma coisa é, a Kira vai abandonar agora o trabalho dela e vai tentar lá ser artista. Mas ela estava escolhendo fazer isso. Agora, ali, o Vedek Porta estava tentando fazer com que o cara desistisse de ser um clérigo e ser o que a família dele era. Quer dizer, você tem um embate ali que a pessoa não concorda, ela não quer deixar de fazer o que ela está fazendo hoje. A vida dela toda foi se baseada nisso. Pensar que eles perderam aí o Dejara faz uns 60 anos, desde a ocupação. Agora, é muito fácil, assim, o Vedek Porta querer que o outro vá ser o que ele tinha que ser, porque ele não teve que mudar.
É, aquela coisa,
a família dele
compressão.
Provavelmente era assim, então para ele estava tudo bem, muito fácil. Quando você não tem que mudar. Aí isso faltou um pouco. Talvez tivesse sido melhor se eles tivessem mostrado os dois discutindo, alguma coisa assim, a coisa fica acalorada, ele acaba empurrando o cara, né? Acho que aí faria mais sentido do que simplesmente o cara tá morto e ele fala, não, fui eu que empurrei porque ele não queria deixar de ser Vedek. Acho que aí acaba ficando... Perde um pouco, assim. Eu
precisaria de mais tempo... Tem coisas que precisariam de mais tempo. Essa é uma delas, assim, coisa muito comprimida, né? Simplesmente já tá morto lá e começa a falar: ué, ó, você que empurrou? Caçamba! Prende esse cara. Mas, tipo, sabe, aquela compressão do tempo do episódio da semana.
É, uma ressalva, né, que a gente pode fazer pra ele é que em alguns momentos a história pisa no acelerador pra conseguir caber dentro de 45 minutos.
Sim.
Era inviável, como vocês falaram aí, era inviável fazer duplo. Ainda assim, né, a gente tem que aceitar um pouquinho ali uma compressão de tempo, uma pisada no acelerador. Tipo, o pessoal também começa a implementar os DJs muito rápido, né, já começa a ter umas mudanças ali meio rápidas na estação. Esse é o principal.
Pelo menos
ressalva.
Três. A moça cedendo lugar para Kira, a Kira dizendo que vai abandonar o posto e essa morte, né, esse homicídio. Uhum. Então, pelo menos três atos claros aí de dificuldade de adoção. Em princípio, seria tipo uma campanha. Uhum. Aí mudariam-se as leis. Aí o episódio até é legal que ele fala nesses termos. Ele fala, vai ser convencimento. O homicídio já indica que talvez esse convencimento seja de outra natureza, não seja bem um convencimento. Aí você faz várias histórias na tua cabeça, entendeu? Por isso que realmente falta tempo. Você começa a fazer histórias de opressão, mas aí ficou-se aquela coisa comprimida e você meio que fica a ver navios em certos aspectos. Uhum. Mas é assim, é ruim, a federação ia detestar, já começou a detestar, aí faz o zigue-zague do Cisco, foi legal, a federação nunca desejou que ele fosse emissário, mas ele abandona a posição do emissário e acontece isso, é legal, essa coisa toda eu acho muito, muito legal.
Uhum. Sim,
é muito interessante.
Não, eu adoro, adoro aquele momento que ele diz: agora só vou me preocupar com os Klingons, Dominion e os Maquis. Só isso, né?
Não,
só
é maravilhoso. Parece que eu tô de férias. Ele fala, muito bom essa conversa dele com a Dax. É muito boa, muito boa. Porque realmente, para ele, era um peso ser considerado o emissário. Ele nunca tinha se sentido confortável com essa coisa do pessoal vir e pedir para dar a bênção pro casamento, pro que quer que seja, nascer um bebê e tudo. Você vê que ele fazia, ele não tinha problema em fazer, mas ele sentia meio estranho. Ele não conseguia incorporar esse papel. E aí esse episódio foi fundamental para ele perceber que esse é o papel dele. Quer ele queira, quer ele não queira, ele achava que, não, sei lá, caiu paca louca, botou a mão aqui na minha orelha, achou que eu era o emissário e agora eu tenho que fazer esse papel. Não sou emissário, tá? Não tem nada a ver. Não sou de Bajor e não sei o quê. Mas aí aqui, nesse episódio, eles mostram que não. Cisco, você é o Cisco, você é de Bajor e você é o emissário.
Porque o treinamento do oficial da Frota Estelar é para repelir esse tipo de coisa.
Uhum.
De ser tratado dessa maneira. Isso tem a ver com a primeira diretriz, inclusive. Mas aí esse aspecto do personagem, o aspecto dele ser pai é muito diferente. A parte mais heróica, de herói de ação, ele tem nuances também, especificidades. Mas a parte de ser pai é muito única na franquia, é uma coisa muito dele. E aqui você também tem uma coisa que vai ficar muito dele. Dele abraçar o povo bajoriano. Dele não ter mais receio. Ele realmente abraçar o papel. Aceitar aqui e vai abraçar o papel em Rapture e até o final da série. Até que ele fala, não, isso aqui é minha terra e tal. E só vai evoluir. E nessa coisa, nós somos de Bajor, os profetas acabam nunca respondendo, mas o Cisco ser de Bajor, assim, tem respostas. Eu acho isso bem interessante. E tem contradições, essa da frota, e o Cisco tentando usar a profecia para se livrar do cargo. Uhum, entendeu? Eu acho sim. Bem legal isso também.
Uhum.
Eu acho que é um texto bem bolado isso. Eu acho... Uhum.
Sim.
Maneiro no final que ele está falando com a Dax.
E faz o contraponto, porque ele fala, não, mas eu não fui o primeiro a encontrar os profetas, mas assim, para os profetas não existe primeiro, nem segundo, nem terceiro. Eles não são lineares, então para eles não importavam isso. Então é interessante. E todas essas profecias foram feitas através de visões que os bajorianos tiveram com os orbes e tudo, né? Com as experiências que eles tiveram com orbes e tudo mais, né? Então, assim, já é óbvio, já é uma interpretação do que eles viram ali e estão colocando ali no papel.
Né? A religião que fez foram os bajorianos. Eles foram interpretando as visões, as experiências que eles tiveram com os orbes.
Agora, eu acho interessante também os paralelos que eles fazem entre os dois emissários. Porque quando o Akoren está ali na enfermaria, daí a Kira, acho que é o Cisco, pergunta, quem é você? E ele fala, o emissário. A primeira resposta que ele vai, pá, de cara. E aí, quando o Cisco vê a Kaiopaka, ela fica perguntando, quem é você? Quem é você? Quem é você?
Who are you?
Kaiopaka.
Who are you?
What are you doing here? How did you?
Who are you?
Don't you know me?
Know you? How can I know someone who doesn't know himself?
Ele não sabe responder, ele não consegue
explicar. Muito legal, eu acho muito bem escrito.
E a resposta era, eu sou o emissário, que era o que eles queriam dizer para ele.
O episódio todo é bem construído, né? A gente percebe que a premissa é sólida e ela foi bem explorada ali pelo roteiro. A roteirista mandou muito bem ali, a Jane. Claro, a gente aceita um pouco ali a compressão do tempo, né? Isso não torna o episódio ruim de jeito nenhum. Mas é aquela necessidade da televisão daquela época também, que a história tinha que ser amarrada em 45 minutos, tem um pouco disso também. Mas, claro, o episódio funciona muito bem, apesar de tudo isso.
É interessante aquela discussão ali, tá o Vedek, tá o novo emissário falando com o Cisco. Aí, quando ele vai embora, ele fala, eu sou amigo do povo bajoriano, talvez não entrar na federação pode ser um erro. Uhum. Aí ele pega a orelha do Cisco e fala que a opaca, seu pai é forte, por isso é a Kaiopaka e a Kaiwin tem medo de você, e mais ainda, adeus capitão, aí o Cisco fala adeus emissário, acho que ele fala adeus emissário, então é como se você tivesse um desacoplamento dos dois papéis, é como se você tivesse assim, tipo Fábio onde está, você podia ter um reflexo do novo emissário no espelho, refletindo um Cisco vestido com aquelas mantas, sem uniforme da frota e tal. Eu nunca tinha pensado nesses termos, mas acho legal tipo uma separação. Parte dele tá indo ali. E ele sente que parece que tem algo dele que tá indo ali. Ele sente estranho com aquilo tudo. Ele sente muito estranho. Eu achei bem embolado também. Depois de tanto tempo, ainda consegui ter ideias novas do episódio. Eu acho legal. Acho que o episódio foi bastante bem pensado.
Quando a gente para um pouco para pensar nisso, essas noções, as pequenas coisas que acontecem em cada cena são muito sofisticadas, né? A gente vê esse próprio momento que você falou aí, né? Isso é uma coisa de roteiro muito criativa, né? Muito sofisticada, né? Um tipo de análise ali do personagem, fragmentação do personagem, né? Isso não é uma coisa que a gente vê assim sempre, né? Não é toda série que faz isso, não é todo filme que faz isso. Então é uma noção muito clara, o roteirista ali tem uma noção muito clara do personagem, de para onde eles querem levar, né? O personagem, mesmo que essa estrada ainda não esteja totalmente clara, mas dá para ver ali que eles estavam trilhando um caminho interessante e souberam explorar muito bem isso dentro das cenas, dentro de cada cena, dentro de cada interação do Cisco com outros personagens. As cenas dele com a Kira também são muito boas.
Porque aqui o Cisco, ele tá abraçando o papel de emissário, mas ainda tá naquela coisa da missão federada. Então, eventualmente, ele vai falar, não, ele vai até sair dessa missão, eventualmente. Então, tem mais coisas a serem vistas.
Pois
e Mariana, fala da cena aí do Cisco e da Kira.
Nossa, gente.
Não tem ninguém pra eu botar no lugar da Kira?
Não, bom, é maravilhoso, né? Ela duas vezes ela fala, né? Ela começa falando tal que não seria difícil achar alguém para me substituir. Aí eu vou me.
Não, ela fala
me
que demitir. Não seria.
É, que não seria difícil.
Caraca,
achar.
Chega
aí ela fala, né? No final, aí não deve ser difícil achar alguém para me substituir. Aí ele fala, né? Eu não duvido que possa encontrar alguém para o seu
pode
cargo.
Suceder, né?
Aí ele dá uma pausa, assim, aí você vê a cara da Kira e depois, mas substituir você? Aí ela dá um...
Incrível.
Why did you want me to meet Jatan?
We can talk about that another time.
What is it, Major?
I think he'd make an excellent first officer. As soon as you can find someone to take my post, I'm going to resign my commission.
To follow your desire.
I'm planning to move back to the Dukur province. There are a lot of artists who live in the capital, and I have a friend there who's willing to apprentice me. I'm sorry. The last thing I want to do is to add to your problems. This is something I have to do. If you don't hit it off with Major Jatarn, I can think of a few other people. It shouldn't be that hard to find someone to replace me.
I don't doubt that I can find someone to fill your post. But to replace you.
A atuação da Naná ali, quando ela começa a contar para ele, fala, não, é algo que eu preciso fazer. E você vê que ela faz uma cara de como se fosse chorar. Assim. Nossa, uhum. É muito bom. E ele também. Ali, a construção da cena toda, né? Porque ela fala, ah, eu preciso que você converse com o Major Jatarn. E aí depois ele emenda lá que ele começa a falar da frota, de como ele está preocupado, porque era a missão dele, e aí ele falhou. E ela fala, pô, mas não é justo, não é a sua culpa. E aí ele fala, não, mas eu me sinto, né?
É legal, ele se apoia como na se... mesa. Eu acho legal que se apoia na mesa.
Uhum.
Quando ele fala, é para seguir os seus desejos.
Também.
Aí ela fala que não deve ser difícil alguém para me substituir. Aí ele fica em pé e olha no olho dela e fala, eu achei.
É. Direção também.
Tipo assim, você lembrasse uma cena que você lembra da série. Essa cena eu lembro sempre. Uhum. É tipo, pô. Aí você lembra do piloto, esses caras aí se encontrando, dando trombada, né?
Sim. Mas já na trilogia do Círculo, quando o Jaro essa coloca o Linalas pra ficar no lugar dela ali, que ela vai pra Bajor, o Cisco também dá uma, pô, mas eu não preciso trocar meu primeiro oficial. Ele fala alguma coisa também, não lembro direito agora a fala dele, mas também tinha um pouco disso. Né?
Mas aqui eu acho que a cena é mais forte. Aqui,
ah, sim, com certeza.
Eu acho que é danada essa cena aqui, é danada. E no final, quando ela volta, ela traz aquela obra de arte que ela criou lá, aquela obra-prima, toda torta, ela rindo. Ah, é muito legal.
Sim, muito legal. Você faz gracinha, né? Ela fala, ó, aqui, ó, você tem uma peça.
É melhor guardar pra ficar mais linda.
Ele assim, eu ouvi dizer que ela não fez muitas.
É, escultura totalmente horrível. É legal aquele encerramento.
Uhum. É, porque na trilogia do Círculo ela já tinha dito que eu nunca tive habilidade artística nenhuma.
Caramba, isso é incrível, né, também, como uma fala que parece
boba,
assim,
né?
Só uma piadinha, uma fala boba, uma piadinha ali de momento, reverbera duas temporadas depois, né, num episódio... cria uma circunstância mais legal com aquilo. É muito impressionante. Quanto mais a gente analisa, quanto mais a gente observa, mais detalhes aparecem. É muito legal ver isso. A riqueza de como a série foi feita, como foi pensada e construída. Uma perguntinha para vocês. Só voltando aqui rapidinho para a história B. Que eu não tenho essa informação aqui, mas na época que eles fizeram esse Accession, eles já sabiam que a Naná estava grávida? Então iam, já estavam planejando ali usar a coisa do filho do O'Brien para fazer a gravidez dela? Vocês têm informação sobre isso?
Olha, capaz que já soubessem. Será que não? Porque
Esse episódio é importante, né? Nesse sentido. Porque ele introduz ali que a Molly... Introduz que a Molly gravidez. Não, desculpa. Que a senhora O'Brien tá grávida. Apresenta gravidez. Isso vai ter a consequência ali mais pra frente, né?
Quando que é mesmo? Ainda é Begotten. É no meio da quinta temporada que...
Não, mas aparece...
Que o Kirayoshi nasce. Mas é em Body Parts que acontece o acidente. E aí eles têm que colocar... Quer dizer, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove episódios pra frente. Ah, eles já deviam saber, né? Nove semanas, três meses, eu acho que eles já deviam saber.
É.
Não é possível que tenham inventado isso e falaram, bom...
inventaram ali como uma opção, né? Pra não tirar a atriz da série, coisa e tal, né?
É, ou fizeram isso...
nisso, né? Os acidentes foram bem-sucedidos, né? Na série ao longo dos anos, né?
É, ou eles fizeram isso da Keiko, por conta da dinâmica ali com o O'Brien, família, e aí isso calhou bem na história. Eles puderam usar isso, resolveram o problema de mostrar a Kira grávida, não ter problema de filmar, nada, né?
Eu prefiro essa solução. Se tiver essa ideia sci-fi, em princípio teria que ser um filho da Kira com o Shakar. Aí eles deram essa solução sci-fi dela levar a termo o filho dos O'Brien.
É, mas eu prefiro essa. O filho seria meio... ia ser um elemento a mais na história dela aí, que ia ser difícil, porque você tem que criar história. Onde está o bebê enquanto ela está lutando, está na Defiant, faz três semanas que ela vai para lá e para cá e cadê a criança? Então, você acaba criando um problema na história que
isso,
você não quer contar, né?
A opção foi... a gente vai chegar no episódio, comentar e tal, da parte técnica, inclusive. Mas eu prefiro, quando tem a gravidez da atriz, eu prefiro introduzir. A gente teve outros casos em Star Trek, teve a Belana...
A Kate McFadden também ficou grávida, né?
Agora não lembro qual temporada... Mas a Gates McFadden não foi escrita na série, né? Eles tiveram que fazer o truque, né? Eu não lembro agora qual a temporada.
Também não, agora não tenho certeza.
E eu acho que a Belana, acho que também estava grávida, não estava? A Roxanne Dawson.
A Roxanne Dawson, ela filmou grávida também.
Ela estava grávida, não, não, eu tô...
não sei se agora foi na quarta temporada, porque...
e teve o bebê e tal, de um relacionamento escrito na série. Mas agora eu não lembro se a atriz estava grávida também.
É, eu também não
eu
tenho...
eu não tô lembrando.
É. Eu sei que acho que por volta agora da quarta temporada, não sei, que eu tava ajudando lá nos G10, e aí eu lembro que tinha alguma trivia de que a atriz estava grávida, e aí eles...
ah, ela tava grávida, tudo bem.
É, que filmar e tal, pra esconder, mas a personagem não tava, pelo menos naquele ponto que...
então foi isso, ela ficou grávida, não mostraram a barriga, aí depois a personagem ficou grávida, isso que você tá dizendo?
Agora eu não tô lembrando agora.
Eu não tô lembrando direito, voz já tá difícil. É, se foi isso que você tá descrevendo, que eu acho que ela fica... a Belana fica grávida mais pro final da série, se eu me lembro corretamente.
É isso da Belana ficar grávida, eu já não sei. Eu estou na terceira temporada de Voyager, até esse presente momento, quando estamos gravando. Eu não sei dizer se a Belana ficou
grávida. Deixa eu ver se teve mais alguma. Teve a Sinico, mas acho que ela não chegou a gravar grávida.
Acho que não.
O que vocês acham? Porque, assim, eu acho que o Richard Libertine, né, que faz o Acor em Lan, eu acho que ele foi interessante, porque ele é um cara calmo, ele fala as coisas de uma maneira calma, a maneira dele falar as coisas, como que eu posso dizer, não é brigando, mas ele se impõe de uma maneira calma. Mas, ainda assim, o Aira não gostou muito. Ele fala que ele queria um oponente melhor pro Sisko. Tanto que a primeira opção dele, ele queria o David Warner pra fazer o Acorin.
Falando David Warner, você começa a pensar que seria um vilão. Pode não ser, né? Que ele também fez o General Klingon lá do Undiscovered Country. Mas também fez o cara que torturou o Picard. Quem que ele tava pensando quando falou David Warner? Não sei, eu gostei da atuação desse cara. Eu acho que ele é bem light. Eu acho que às vezes questões assim... mais complexas, precisa de um cara que não seja muito vilanesco. Eu acho que fica melhor. Sim, eu acho que envelhece melhor, inclusive. E é diferente do que você vai esperar. É, eu queria mencionar que, voltando à cena do Sisko e da Kira rapidamente, a cena, é que acho que até a trilha sonora era aberta, mas geralmente é uma musaca, é um troço bem de elevador e tal. Mas aqui você... é uma musaquinha, mas quando ele fala, dá uma crescida na trilha, achei até isso isso eu achei legal, e fica ecoando no rosto e aquela nota, não tem um acorde, sei lá, ali da música, é bem legal, acho bem marcante, sim.
É, isso é algo que eu não reparo, não é mesmo? Vou ter que confessar que eu não presto atenção.
Não, mas as músicas da Era Berman não são memoráveis, eu tenho uma ou outra que eu lembro, mas isso aqui, porque eu gosto tanto da cena que eu fiquei olhando, eu falei, ah, tem um crescendo, assim, que é diferente, a música que o Rick Berman permitia, acentuava, mas é como se não acentuasse, era meio envergonhada. E, de certa maneira, com o tempo você acha até legal, que não é pesada, não fica sublinhando o que as pessoas estão sentindo. Então, de certa maneira, isso é legal, mas você sente falta de uma música mais memorável, né?
Uhum.
Tem poucas que você acha realmente memoráveis, que você lembra.
É, o que eu reparei é que o Les Landau, que o diretor, ele fez assim uns closes, né? Tem uma hora que, agora não consigo lembrar que hora é, mas que conforme vai falando, não sei se é a hora que o Cisco descobre que o Acorn é o emissário, ou se é quando ele tá conversando com a Dax, não sei, mas vai dando um close na cara dele, assim, até chegar bem pertinho, assim. E depois você vê o
momento com a Dax. A câmera vai se aproximando com a Dax.
Ele e a Kira, e aí também. Ah, não, é a Kira e o Odo, na cena da Kira e do Odo, que também estão primeiro os dois lá em cima, né? Você tá vendo de cima e vai aproximando, até ficar na tela só praticamente os dois, da cabeça
aí,
até.
Tinha que ter uma grua ali. Tinha uma grua ali, ele foi aproximando dos dois, assim. Achei legal, achei bem feito. Sim, perfeito mesmo. Achei bem feito. É interessante. Tem uma preparaçãozinha e tem aquela troca ali da Kira com o Oda, ele falando da religião. Aí a Kira rebate, fala sobre o ponto de vista de uma pessoa religiosa, ou mais especificamente que tem a fé. Depois também tem uma que sendo até melhor do pessoal no Ops lá no Rapture, a gente chega lá também. Aí quando, depois do discurso, quando fala coisa dos Dijaras, aí que tem essa parte, né, da câmera na grua mesmo e vai levando a câmera lá, vai aproximando a Kira em cima dela, como se ela percebendo que vai dar merda. E ao mesmo tempo o Cisco tá olhando pelo monitor, com o reflexo dele no monitor. Eu achei bem bolado. Não chama muita atenção pra si a direção dele, mas ele teve um cuidado assim com os personagens bem interessante, assim, bem sensível, né?
É um episódio muito voltado pra personagem, né?
Sim. É, o cara fez direitinho. É tipo, o cara teve uma ideia legal e tá todo mundo ali, aí eu vou botar a câmera na grua para ir em cima da... Tipo, é contra-intuitivo, né? Eu começo lá e o cara faz o discurso, aí eu vou em cima dela. Eu achei legal. É uma solução interessante ali para mostrar que ela mesma tá sentindo que vai dar merda. Vai dar merda isso. Uhum. Ela própria, ela que tá disposta a fazer de tudo ali pelo emissário, seja ele quem for, ela percebe se vai dar merda. Ela vai ficando, vai apertando, né? Com as paredes se apertando, a câmera se aproximando.
Primeiro ela levou uma apertada do Odo. E aí depois no final você vê ela batendo palma ali, meio que batendo palma por bater palma.
É, ela bate palma entusiasmada e depois ela bate aquela palma de... Porque tem que bater a palma. É legal, legal mesmo.
Apertando a Kira ali.
Pois é. É um episódio legal, como vocês falaram, né? É muito conflito interno, né? Nessa história. É o tempo inteiro ver o que, que a presença daquele personagem ali vai causar no Cisco e na Kira, principalmente. Então, é um episódio de conflitos internos, assim, não é um episódio que tem batalha ou luta física, disparo de phaser, nada disso. É um episódio mais interno mesmo, e nesse sentido ele é muito bem sucedido. Tem umas escolhas de direção, como vocês falaram aí também, muito interessantes, né? Então, é um episódio realmente é aquele episódio que aparentemente parece ser simples, mas que ele tem sua importância para a série. Aliás, tanto a trama A quanto a trama B tem a sua importância para a série, porque daqui para frente as coisas que a gente vê nesse episódio vão ter consequências, né? Nesse sentido, ele é muito bem realizado, né? Ele não tenta colocar ali a história para colocar mais ação, não, ele se foca mesmo no dilema interior dos personagens e ganha muito, né? Porque os atores ali arrebentam, né? Tanto o Brooks quanto a Naná. E é isso, né? As atuações são o que conduz a coisa, né? A atuação dos atores e a forma como o conflito interno é exposto.
É. Na hora que o Odo fala pra ela, isso quer dizer que ele nunca foi o emissário?
Major, come to see Akoram speak.
The emissary's first public appearance, I wouldn't miss it.
I'm surprised to hear you call him that.
Why, Coram Lan is a great man. He's been with the prophets for over 200 years, and now they send him back to us.
Yes, but 2 days ago you believed Captain Sisko was the emissary.
Well, he made it clear he wants to step aside.
Does that mean he never really was the emissary?
No.
But they can't both be.
I don't know. What do you want from me, Odo?
Forgive me, Major, I don't mean to be difficult, but your faith seems to have led you to something of a contradiction.
I don't see it as a contradiction.
I don't understand.
That's the thing about faith. If you don't have it, you can't understand it. And if you do, no explanation is necessary.
Ah, isso é uma pergunta difícil.
Mas o que você quer de mim, né? Do tipo.
Não, é isso muito é uma pergunta difícil, gente. Muito, ele muito. Ter perguntado isso foi tipo. Foi lá dentro mesmo.
Uhum.
Uma pergunta muito difícil de responder. É. Achei muito bem bolada a pergunta do Odo.
E ela responde não. Aí ele fala, pô, mas os dois não podem ser. Pô,
caraca, é o cara ele desperta mais, né?
Mais.
O Odo, quando quer, é terrível.
Ele fala assim, pô, mas eu não quero ser chato, mas a sua fé parece ter levado você à contradição.
Caraca. É interessante,
porque ele está tentando entender o que significa isso da parte dele. Ele está tentando entender o que é isso daí, esse sentimento que os bajorianos estão tendo com relação a isso. Por que o Sisko era o emissário e para ele estava tudo bem, e agora, de repente, o Sisko não é mais o emissário, é um outro cara que é o emissário. E como eles se sentem com relação a isso? E esse vê que a Kira não consegue responder a respeito, né?
Não consegue responder, mas faz sentido o Odo perguntar. Para o Odo é absolutamente incompreensível.
Exatamente.
É bem legal aquilo ali. É. Né? Quem escreveu isso tem um ouvido bom para o personagem, para os personagens. Assim, o cara faz a pergunta, sim, vai apertando, sim. Aí tem um de, não, vamos lá, vamos bater palma. Ah, Odo, chega, vamos bater palma. Aí o cara fala, aí deu merda. Aí foca em cima dela, daí ela bate aquelas palminhas lá de nada, entendeu? É muito legal, gente. Muito legal.
Uhum.
Vocês falaram rapidinho que a Win, infelizmente, só foi citada, mas é interessante, porque eu acho que faz muito sentido dela.
Ela provavelmente topar, né?
Ela iria ser de uma casta também que era religiosa, então ela não tinha problema com a posição, que ela não precisava entregar a posição dela, e ela sempre foi mais conservadora, então isso poder afastar realmente a federação, fazer Bajor para os bajorianos, que era uma coisa no início que ela queria, né? Ela não queria a federação.
Até isso é interessante também, porque a personagem não precisa nem aparecer.
Uhum.
Pra gente ter a noção de que ela tá ali por trás, né? A sombra dela tá ali de alguma forma, né?
Então,
a personagem foi tão bem estabelecida, né? Que ela não precisa nem aparecer para você saber que a nuvem dela tá por ali, né? Que de alguma forma ela ia se aproveitar ali daquela situação.
Uhum. E o Akoren, de alguma forma, tem a sensibilidade de perceber que a hora que ele fala pro Sisko que a Win o teme. É interessante, uhum, isso. Porque ele era o cara que poderia se opor a ela e tornar a vida dela difícil, e que o Sisko nunca quis. O fato dele não ter se aproveitado do papel de emissário, isso para Win sempre foi muito bom.
Uhum.
Mas ela tinha medo. Ah, agora que ele não é mais emissário, eu não preciso temer que ele vai fazer alguma coisa aqui que vai me prejudicar. Muito embora, em algum momento, esse Akoren ia ter que rodar. Porque a Win ia também querer um cara que... que ia abrir as asinhas ali e querer fazer coisas que eventualmente não seriam algo que ela gostaria. Você vê, mais um episódio aí pra gente ter, né?
Poderia ser. Apesar de que ele também poderia, sei lá, virar um fantoche dela de alguma forma. Talvez.
Sim. É, que ele me pareceu.
Às vezes não é descartável, né?
Ele me pareceu ser muito assim, ter convicção do que ele queria. Então, não sei o quanto.
É verdade.
O Win poderia ter um problema com ele aí nesse caso. Mas é interessante. Tem mais alguma coisa, Castanha, que você gostaria de falar do episódio?
Não, tô lembrando mais de nada, não.
Acho que a gente esmiuçou todas as cenas, eu acho, praticamente.
Acho que sim, gente. Não tô lembrando mais de cena nenhuma.
É, tem só uma agora que eu lembrei agora aqui, que é interessante também que quando o Cisco tem a visão, que daí ele vai lá com o Bashir, né? E aí o Bashir fala pra ele, eu achei interessante o Bashir falar pra ele, ah, tudo bem, né? Eu posso te dar aqui um supressor aqui pra você não ter mais essas, né? Ele fala que é o
a visão sombra.
A sombra do orbe, alguma coisa assim, né? Uhum. Assim é, só que ela só acontece, né? Os bajorianos acreditam que isso só acontece quando a pessoa está ignorando que os profetas querem que a pessoa faça. Então, quer dizer, mais uma coisa pro Cisco pensar, né? Do tipo, quem sou eu?
Não, e é legal. Ai, tá, desculpa, tem sim. É que na primeira aparição ela é uma sombra de orbe, ou seja, Abshadow. Na segunda aparição ela é um profeta. Aí ela fala que nós somos de Bajor e você é de Bajor também. O Cisco é de Bajor. Então,
lá no final.
É, eu entendo que as duas aparições dela são distintas. Uma é um Orb Shadow, deve ser meio automático da experiência em si. Aí no final, suponho que seja um profeta, que eles ali, cada um com uma imagem de um regular da série, esteja representando um profeta ali. E também foi estabelecido que eles... já tinha sido estabelecido que eles podem mover as pessoas ao longo do tempo, aqui estabelecido que eles podem curar. Lá no Zek, lá no episódio diferente, já dava a entender que eles poderiam curar, ou talvez até modificar as pessoas, aqueles claramente são capazes de curar. Esse tipo de habilidade já foi mostrado aqui. Acho que é isso.
Será que esse negócio da sombra, será que era realmente, era involuntário? Ou será que os profetas têm algum controle em relação a isso? Pelo menos nesse caso do Cisco.
Pode ser, né? Se a gente porque pensar
eles
no...
Eles mandaram o cara lá pro Cisco perceber que ele, que na realidade é emissário. Que não é tão
automático. É, pode ser.
E aí, de repente, eles estão vendo, pô, o cara não tá se tocando que... ele tem que se tocar que ele é emissário. E aí eles mandam essa visão pra ele. Porque o Cisco vai ter outras visões depois lá em Shadows and Symbols, que não é com orbe, certo?
É, no Rapture ele tem muitas visões. Não, ele tem muitas visões, só que elas não são mostradas. Não tem as imagens.
Não foi com orbe, certo? Não era porque ele tava...
Não, tem orbe sim. No final tem orbe.
No final, mas antes não, né?
Não.
Ou seja, os profetas têm a capacidade de aparecer pra alguém que não necessariamente através de orbes, né?
Sim, sim. Ele do Fábio Understar mostra que eles podem mandar, simplesmente mandar a visão ou a mensagem. Ah, sim. Simplesmente podem mandar.
Você, Vanildo, tem mais alguma coisa?
Não, acho que a gente esmiuçou bem. Não consigo lembrar de mais nada.
Muito bem, então vamos para as notas de Ascension. Castanha?
3,5 para mim.
Acho que discutindo aqui com você, eu ia dar 3, mas agora pensando aqui, acho que vale realmente dar uma meia estrela mais também, 3,5.
Eu vou também, vou ficar igual a vocês e vou dar 3,5. Acho esse episódio realmente excelente, a capacidade que eles têm de criar essas coisas, de fazer os links com coisas passadas, essa construção da amizade do Bashir e do Brian, a construção do Cisco como emissário, como ele vai vendo isso ao longo do tempo, né? Então, aqui é uma virada importante.
Sim.
Acho que o episódio é muito
bom. Você lembra, você vê o final do episódio com o sorriso do Avery Brooks, aí antes dele sorrir, a Kira tá olhando pra ele, aí quando ele sorri, fica animado, aí a Kira também sorri, é muito legal, acho muito
legal. O Brian e o Bashir passam ali atrás, então ele dá uma viradinha.
Ainda tem esse detalhe,
ele sorri também, tipo, pô, né, a camaradagem dos dois, tal, né?
Ah, isso mesmo, junta as duas coisas na mesma cena, é legal. Lembrou de uma coisa legal?
É.
Esse é bem legal mesmo, bem bolado.
Não,
bem
tem
bolado.
Muita coisa boa mesmo.
Uhum.
Muito bem, então, Ivanildo, muitíssimo obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Balde do Odo.
De nada, sempre um prazer conversar sobre Deep Space Nine com vocês dois, né? Vocês são fãs também, adoram, né? São inteligentes, o debate é legal, cada um contribui aqui para dar uma outra visão sobre o episódio, às vezes às vezes acontece, né? A gente, cada um acaba contribuindo no debate para apontar uma ideiazinha que alguém pode não ter percebido, alguma noção, né? Então, o debate é muito legal. Eu gosto muito de participar aqui com vocês.
Sim, com certeza. Obrigada, Ivanildo. Castanha, brigadão também pelo bate-papo mais uma vez. Como sempre, é muito gostoso estar aqui conversando contigo sobre Deep Space Nine.
E com você também, e com o Ivanildo. Muito legal.
Muito obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Essa é uma jornada apaixonante. Estamos aqui no meio da série. Ainda
legal,
tem muita
hein?
Coisa boa para vir. Agora são raríssimos, acho que, os casos que a gente vai falar alguma coisa. Pô, esse episódio não é bom. A gente vai até ficar chato aqui. Vai ser um monte de 4 estrelas, 3 estrelas e meia. Mas assim que é bom. Muito obrigada e a gente encontra vocês daqui 15 dias com o próximo episódio. Até lá.